Você está ouvindo o programa Trajando pela Paz. Foi um privilégio mesmo. Nós tivemos algumas vozes importantes, que eu penso assim, não só da cantora, que é nossa amiga Simone Magalhães, porque sim, não posso esquecer de agradecer nossa Simone Magalhães, que é cantora e de música autoral e faz sempre a sua presença, mas as vozes de outras cantoras que estiveram no caminho, cantando pelas mulheres da Palestina, cantando pelas mulheres lésbicas, pelas mulheres que têm sido... pelo feminicídio, que a coisa mais difícil de se falar é assim, essa data, ela traz dados técnicos, e esses dados não são bonitos. Esses valores, não é fácil falar sobre isso.
E tem dados, a gente sabe que teve o ato também das mulheres e meninas que falam da questão do aborto, né? Sim. É algo assim que sensibiliza. Eu sou uma pessoa assim que fico muito sensível com essa temática. E tem, a gente sabe que também tem a diversidade dessa situação. Tem pessoas que são a favor, tem pessoas que são contra, mas como a gente comentou, a gente quer o bem viver das mulheres, essa proteção. Não é algo soberbo, pensando, a gente quer que elas vivam, né? Esse cuidado. Sim. E assim, durante todo o processo do ato, teve paradas para mulheres falar. E nessa fala a gente ressaltou a Palestina, que foi lindo. A gente ressaltou essa questão do lesbocídio, do transmicídio. E o transmicídio é muito forte, porque esses dados às vezes não aparecem, né?
E não aparece. É subnotificado.
É.
Essa palavra subnotificado, para quem não compreende essa terminologia, significa que foi dado como morte em outra causa, mas não foi justificado como fato de realmente ser, por ser trans, por ser lésbica, por ser mulher, por ser negra.
Isso. Né? E uma coisa que me chamou muita atenção, porque foi bem forte, porque as meninas fizeram como se fosse... elas fizeram como se fosse um lesbocídio. E... parecia sangue, né? Quem estava no ato pensava que era, mas é um produto para...
Foi teatral mesmo.
Foi uma performance, né? E assim, é muito forte, e até lembra o que a gente vai falar daqui a pouco, de Mulheres que Transformam, né? Que é da Léo Ribas, que é falando assim do quantitativo de mulheres, de lésbicas que se consideram que são mortas pelo fato de optar por uma questão assim, de amar diferente, né? E também as trans, as mesmas coisas. O ato fechou assim, maravilhoso.
Com mulheres negras.
Nossa, o que
não,
que foi?
A gente não pode esquecer de falar da Bloca. Ela ela vai.
Nossa, o que é a Bloca?
Linda.
A Bloca. Elas são poderosas todas.
Nossa, ela vai.
Ela pode, ela vai. É assim, a gente foi, parece um carnaval, né? A gente foi assim.
No final, sim. Depois de muita emoção.
E assim, a gente vê que todas estão... curtindo, e esse bloco, ele faz a versão, todas as músicas pro lado da mulher. É muito potente, é muito forte.
Vamos convidar a Bloca para vir até aqui contar as letras das músicas, quem compõe, porque as composições são muito bem criadas.
Nossa.
Musicalizada, e realmente quero saber mais sobre isso.
Sim, e elas, até eu estava conversando esses dias, elas fazem a programação do pré-carnaval, e elas participam assim de atos específicos. Elas não participam de eventos, não fazem, elas são mesmo uma determinação, né,
um ativismo feminista,
é isso mesmo. Agora, mas aí tem que trazer a sardinha, fechar, né, o ato fechou com as mulheres negras, com tantos poemas, tantas declamações de uma diversidade de mulheres e faixa etárias diferentes, né? E, assim, Sabe quando você fica... o corpo estava cansado, porque a gente começou desde as 3 horas da tarde, né? E era com 9 horas da noite, a gente via que a gente estava cansada. Claro que tem muitas pessoas que chegaram às 19 horas pelo ato em si, mas a produção estava bem antes, né? Até de madrugada. Aliás, não só teve o ato e aquela coisa, mas a gente também colocou diversas faixas por Curitiba. Né, faixas que estava com o nosso mote, né, que é por uma cidade que nos mantenha vivas e um território que nos pertença. E aí tivemos ali na boca maldita aquele momento com a Enedina. Onde
vou contar para o público quem é a Enedina.
Ai, conta, maravilhosa, né?
Não, tem uma escultura de bronze hoje. Conte você sobre a Enedina, quem ela é para nós. Ela é uma personalidade negra,
sim,
famosa.
Famosa paranaense e assim da nossa região aqui. A Enedina foi a primeira engenheira, né? E ela tem assim diversas produções que potentes, né? Que para nós assim foi revolucionária.
Acadêmica, né?
E acadêmica também. Ela fez curso superior, uma mulher negra retinta. Né? E essa mulher negra, ela fez o curso de engenharia onde não tinha mais outras, né? Ela se destacava, além de ser mulher negra, e ela abriu caminho para outras mulheres nessa academia. E assim, a Enedina é um orgulho, né? É um orgulho para todas. A gente senta e você pode ir lá conversar com ela hoje ali na praça, na Boca Maldita, na Praça Osório. Gente, você pode sentar e ficar um momento para se inspirar, porque eu aproveito lembrar que elas que vieram antes, né? Como a Enedina e outras, elas são uma inspiração para nós, mulheres negras. Para pensar que a gente consegue, a gente pode também e deve estar na academia.
É um orgulho ter tantas mulheres acadêmicas hoje. Ontem, no evento Meninas e Mulheres da Ciência, teve uma fala muito importante que eu não posso deixar de registrar, que era assim: por que poucas mulheres estão no mundo acadêmico? Porque poucas mulheres negras estão no mundo acadêmico. Parece que elas não querem estar lá, parece que elas não tiveram esse desejo, mas não é bem assim. Tem outras origens.
Sim.
Aí, numa dessas questões, fala-se de que na primeira educação, na educação infantil, já é direcionado... um adestramento a mulheres que isso ela pode, isso ela não pode. Isso é permitido para menina, isso não é permitido. E eu fiquei numa reflexão bem profunda sobre isso. Porque muitas das coisas que nós não fazemos a reflexão de que nós não recebemos autorizações. Às vezes as pessoas se sentem culpadas por estar em alguns lugares. Mas como, né? Uma mulher em tal lugar... essa permissão não é dada. E eu fiquei refletindo muito sobre isso, que isso é velado, isso nem sempre é explícito. Né? A gente fala da violência doméstica, da violência física, mas da violência que uma mulher sofre para ela conseguir fazer um processo de conhecimento.
Uau! Isso demarca, assim, demarca até na minha pele, porque a gente percebe muito isso, como não foi fácil estar na academia, né? E parece que... E não parece, é verdade. A mulher, ela tem que fazer, às vezes, muito mais produções, ela faz o conhecimento, ela tem toda essa trajetória. Porém, segundo dados, né, que a nossa palestrante trouxe também...
Pode falar o nome dela.
Posso, tá? A Julieta Palmeira. A Julieta Palmeira, ela veio... dar essa graça de estar conversando ontem com a gente, né? Numa plateia maravilhosa, com uma pluralidade também de mulheres, né? Dessa diversidade. E ela ressaltou essa importância de você dar a visibilidade para as meninas, mulheres, na ciência. Até antes do evento, vou contar o make-off, tá, gente? Eu tive a oportunidade de buscar a Julieta no aeroporto no horário a gente tinha marcado na Federal para conversar com a professora Camila, que tem um projeto maravilhoso na Federal de meninas, mulheres na ciência, que está trazendo bem o que você acabou de falar, que é trazer uma forma diferenciada para as meninas da escola, projetos e várias possibilidades. Tem mais de 70 pesquisadoras juntas para elas verem o diferencial de como que elas podem se ver nesse universo. A gente pode citar algumas mulheres, tem a Rita, a Conceição, a Varisto, tem a Inedina, que daí tem atividades, foram feitos materiais didáticos para trabalhar com as crianças na escola, para elas se verem e para ter essas possibilidades. E é claro que a gente, conversando, provavelmente tem palestra, tem atividades. Esses projetos, é bem esse olhar. Que é para trazer a menina e a mulher, ela perceber que ela não só pode, como deve. A gente sabe que as mulheres fazem produções acadêmicas, porém, as produções acadêmicas que elas fazem, elas não recebem cientificamente, né? E isso que é o cuidado que está acontecendo hoje nesse governo federal. Esse governo, ele está tentando estimular, e esse evento que aconteceu foi bem esse objetivo. A gente dá um estralo, né, para a gente perceber o que pode levar as meninas para a academia e ver essa importância. E a gente vê que existem vários tipos de ciências, né? Eu faço ciências sociais, social, né? E tem outras ciências da matemática, de cálculos, né? Da química, da física. Então, as pessoas, elas podem estar nesses outros lugares. Então, existem projetos nas universidades com todas as professoras de pesquisa, extensão e inovação. E a nossa querida Julieta Palmeira, ela veio falar para nós isso. A possibilidade hoje da gente conseguir um patrocínio do governo federal para essas mulheres. E vai acontecer até julho aí o evento nacional. A gente já sabe que teve o estalo de ontem que a gente teve essa atividade, que aliás essa atividade foi feita por movimentos sociais de mulheres, foi elaborada por sindicato, né, das engenheiras, o Sindutec, que veio com a parte do Instituto Federal do Paraná, que eu sou uma das sindicalistas, né, e também professora do Instituto Federal do Paraná, que a gente vem com essa parte da tecnologia, né? E também a gente teve os movimentos estudantis, né? Que era da UP, da UBS, para estar conversando, tendo esse diálogo. E as universidades irmãs. Sabe que a gente tem três irmãs aqui, né? Poderosas, federais, né? Que é Sim. a UFPR, a UTFPR e o IFPR. Essas irmãs, elas se uniram e teve fala das representações para fazer esse momento das meninas, mulheres nas ciências. Gente, vou dar um spoiler bom.
Foi lindo.
Tudo indica que a gente vai fazer uma conferência livre, tá? Que vai acontecer e, assim, vai ser também... Provavelmente a gente vai querer trazer a Julieta novamente para ela nos fortalecer, porque é uma potência, né? É uma médica que trouxe uma fala maravilhosa. Além da Julieta Palmeira, tá? Eu sei que essa é super importante, mas a gente teve uma fala de uma mulher negra, a Nelly Gomes, né? É, como eu, ela é também uma mãe pesquisadora, né? E geralmente a gente sabe que antes, até um período atrás, ser mãe era um obstáculo também para você fazer pesquisa. Sim. E a Nelly, ela é também uma cientista social, ela veio com essa pesquisa linda, e ela veio com ela tem a pesquisa dela maravilhosa, falando, sabe, do queijo? Do nosso cabelo. Cabelo afro. E ela vem com esse olhar lindo para trazer essa potência para nós, dos cachos, e com a sabedoria afro, né, com as plantas, essas ervas. Então, essa discussão que nós tivemos nas palestrantes, ela foi tão potente, tão forte, que deu para perceber que a plateia estava assim, sabe quando a gente fica
saboreando,
deslumbrado, estava tudo lindo, as performances, a gente teve várias apresentações, teve a apresentação de jovens, né, de adolescentes de 14, 15 anos cantando do projeto Tô Dentro, projeto de extensão universitária. A gente teve a performance das meninas na Universidade de Produção Cultural, fazendo um ato sobre as mulheres, né? E teve também, até eu dei uma palhinha, até por acaso, com a pesquisa quilomba, que teve a Narrativas Quilombola. E a gente fecha nas atrações culturais com uma drag, né? Então, para a gente ver que não só teve as palestras, mas também a potência da produção cultural, das cientistas culturais que a gente tem na nossa grande Curitiba.
Isso tudo aconteceu ontem também. Mas eu queria lembrar que na semana anterior, antecedendo o 8 de março, teve o seminário Mulheres que Transformam. E aí, nisso, eu quero agradecer muito o coletivo das Marianas, das escritoras, que estavam presentes discutindo as pautas das escritoras, a dificuldade das escritoras de editar seus livros. E hoje tem esse coletivo que são as Marianas, mas nasceu um outro coletivo chamado Oceânicas. Tem uma outra editora também, o Maitá, também favorecendo e prestigiando mulheres que estão invisibilizadas. Teve a presença da LBL, que é a Legião Brasileira de Lésbicas. Genial, gente. O apoio da Barbarella, né, que é a Bárbara Murden, na construção desse material. O apoio da Livraria Vertov. Não podemos esquecer da Érica, né?
Não.
Érica Maria, que esteve nos auxiliando, fazendo secretaria, fazendo cerimonial, apoiando as mulheres e a Rede Maria Bueno. Nessas datas eu estava adoentada, então eu quero agradecer muito a Érica, que esteve fazendo todo o esforço possível para nos fortalecer. Esqueci de alguém, gente? Será que eu esqueci? Livraria Vertov.
Livraria.
Socorro Araújo, que é fotógrafa, antropóloga, feminista, e nossa parceira na construção do pré 8 de março. Que os debates rolaram nesse sentido. Queria que você contasse um pouquinho dos debates.
Nossa, foram debates assim que me surpreenderam. A Léo Ribas chegou com um fato para a gente perceber como elas estão articuladas, a rede das mulheres lésbicas. Elas fizeram um cadastro nacionalmente, né, para todas, com proteção, né, tanto nacional como internacional, para saber as suas necessidades e tudo. E é um processo, são várias mulheres pesquisadoras, né, que estão fazendo isso para estar nesse trabalho grandioso e de prevenção, que tudo indica, sim, que vai surgir novas possibilidades, políticas públicas e coisas. A fala da Léo Ribas foi, assim, potente, né? Acho que a palavra é surpreendente, e até um alerta para a gente também cuidar mais até dessa possibilidade da mulher, porque é por tão pouco. A gente sabe que, como mulher cis, a gente sabe que tem as violências, né, que são muito explícitas para nós.
Você está ouvindo o programa Trajando pela Paz.